Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Muito bom dia, 6 horas 37 minutos, estamos abrindo Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, na 102.7 FM. Nesta manhã aí que a gente tem tempo firme, temos aí céu azul, algumas nuvens no céu e as temperaturas aqui na região na marca dos 19 graus. Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Gramado, Farroupilha, todo mundo com 19 graus neste horário da manhã. Vamos juntos até às 8, conferindo os principais destaques aqui da Serra. Para Círculo, é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Semana da Beleza Panvel, tudo o que você adora com descontos incríveis. Aproveite! Aproveite a estação verão DG Sul Chevrolet, é a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E entre os destaques do programa de hoje, nós vamos falar sobre este centro, uma criação de um centro de design italiano em Caxias do Sul, que foi anunciada ontem na SIC Caxias, no Italian Design Day, um evento que é preparatório ao maior salão do móvel do mundo, que ocorre em Milão agora no próximo mês. E nós teremos entrevista com o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, para falar sobre esta iniciativa. Também vamos dar mais detalhes sobre esta primeira entrevista da Aurora, que eu comentei há pouco, e que mostra aí as primeiras ações da companhia a partir do caso envolvendo os trabalhadores análogos na situação análoga à escravidão. Eu vou dar mais detalhes sobre as falas do presidente da cooperativa, René Tonello, inclusive sobre o principal aprendizado desta crise. E ainda temos aí o segundo projeto de lei para a reestruturação do Conselho Tutelar de Caxias, que será votado hoje. A gente vai dar mais detalhes sobre esta pauta. A Justiça determina que o megadomo seja desmontado em Canela, que foi montado para as apresentações natalinas, só que em uma área de preservação ambiental. E também falando em preservação ambiental, Caxias tem mais de 2.800 árvores com pedidos para poda em aberto. Então a gente vai falar sobre este tema, que mobilizou a semana, até por conta do que ocorreu, do crime ambiental no Ernesto Alves. E agora temos aí mais algumas informações na investigação, mas apontando já que teria um casal suspeito que teria sido visto ali nas imediações, porque ocorreu de madrugada essa poda ilegal, que não é uma poda aquilo ali, é um crime ambiental mesmo, né? Corte, foi em duas noites que as informações da investigação apuraram, e agora a gente vai falar mais sobre estes casos. 6h40, lembrando que desde já você pode participar, pode mandar mensagem, pode mandar aquela foto do início do dia no 996901220, a gente vai repassando ao longo da programação. 6h40, Juliana Bevilacqua está conosco. Muito bom dia, Juliana, tudo bem?
Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Vamos destacar no programa de hoje também, Babiana, uma investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A polícia investiga agressões e ameaças a dois garotos, um menino de 10 anos e um adolescente de 13, em Caxias do Sul. Tem um vídeo que mostra a sequência dessa agressão. Nas imagens que estão no Pioneiro em GZH, os dois estão sentados no chão de um mercado e com uma faca na mão, de pé em frente aos dois, um homem, identificado como o dono do estabelecimento, ameaça os garotos. O nome do suspeito de agredir os meninos não foi repassado pela polícia. O vídeo foi gravado ainda no dia 11 de março, sem que o comerciante percebesse, e depois divulgado em redes sociais. Nessas imagens, o dono do estabelecimento aparece ao lado de outro homem, que seria um funcionário do mercado. Ele grita, xinga e ameaça a criança e o adolescente. E num momento do vídeo, esse homem manda o menino mais novo limpar o chão e ordena que ele lamba o piso do estabelecimento. São imagens bem fortes e agora a polícia então investiga esse caso. A gente vai falar mais sobre este assunto aqui no programa, Babiana.
Que absurdo, quanta coisa está ocorrendo neste 2023, situações impensáveis, flagrantes, porque a gente tem no caso aí as imagens, mas tem uma questão humanitária muito forte que precisa ser trabalhada, e eu acho que passa aí por questões de educação. Algo muito grave está ocorrendo na sociedade. 6h42, vamos agora às ruas conferir as primeiras movimentações do dia, o destaque do trânsito. André Fiedler, bom dia, André.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Falo da rua Matheus Janela, aqui no bairro Pio X, rua Matheus Janela, que tem trânsito ainda bastante tranquilo. A gente sabe que é uma via de trânsito tradicionalmente mais complicado, mas por enquanto ainda tem um fluxo baixo. A mesma situação da rua 20 de setembro, embora já se perceba, né, uma movimentação cada vez maior. No trânsito, de uma forma geral, situação é tranquila neste momento. Não tem nenhum impacto significativo nem mesmo nas rodovias. Com relação ao clima, nós temos mais um dia abafado, mas hoje tem bastante vento, pelo menos em algumas partes da cidade nós temos algumas rajadas de vento. Isso não é o suficiente para reduzir a sensação de temperatura, embora eu veja algumas pessoas de casaco na rua, mas nós temos um amanhecer com um abafamento muito semelhante aos outros dias, talvez um pouco menos até do que ontem, mas ainda assim um amanhecer bastante abafado. E dessa região da cidade de onde eu falo, tem pouquíssimas nuvens, o predomínio é do céu azul, embora o sol não apareça com força, porque tem algumas nuvens na região leste da cidade, Babiana.
Tá certo, obrigada. Eu não acredito muito nesse pessoal de casaco aí, André Fiedler. Eu e o André somos da turma da camisa de manga curta, não vas? Realmente, né? Se tem aí um ventinho nesse início de dia, aquele que tem aí um pouco mais de frio, vai se precaver. 6h47, lembrando que as informações do trânsito aqui no Gaúcha hoje são para Sindiserve. Resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Vamos de Expresso?
Expresso de Notícias.
Banco Central mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano.
Apesar das críticas de Lula e de ministros, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic no mesmo patamar pela quinta reunião seguida.
A autoridade monetária entende que o aperto segue necessário porque a inflação continua em patamar elevado e com estimativas de alta persistente por mais tempo num ambiente de incerteza fiscal.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, define a decisão do Banco Central como preocupante, especialmente porque o Copom sinalizou com a possibilidade de aumentar ainda mais os juros, que já são os maiores do mundo.
Nos Estados Unidos, o Banco Central aumentou as taxas de juros do país para uma faixa entre 4,75% e 5%, uma alta de 0,25 ponto percentual.
O Ministério do Planejamento prevê a redução do déficit primário para 107 bilhões de reais em 2023.
Justiça determina a apreensão de bens da cooperativa Langiru por não pagamento de parcela de empréstimo de 10 milhões de reais.
Em crise financeira, dívidas da cooperativa chegam a 800 milhões de reais.
Vinícola Aurora anuncia que não vai mais terceirizar trabalho temporário na colheita.
A decisão visa evitar a repetição do episódio recente de trabalho análogo à escravidão envolvendo trabalhadores contratados pela Fênix Serviços Administrativos.
Tribunal de Contas da União decide que ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar joias recebidas da Arábia Saudita para a Caixa Federal em um prazo de 5 dias.
A corte também determinou que as armas recebidas pelo ex-presidente dos Emirados Árabes devem ser entregues na sede da Polícia Federal em Brasília.
132 toneladas de lixo são retiradas do rio Gravataí, na Grande Porto Alegre.
Operação policial desarticula esquema de falsificação de documentos e estelionato no Vale do Taquari e no Vale do Caí.
Polícia apreende adolescente suspeito de colocar fogo em uma das mais tradicionais escolas de Belo Horizonte.
O jovem teria jogado um cigarro aceso em material plástico inflamável e se afastado quando as chamas surgiram.
Fogo começou em uma sala de aula e ficou restrito a 2 ambientes do Instituto de Educação de Minas Gerais.
E ao todo, 40 pessoas precisaram de atendimento médico devido à inalação de fumaça.
Queda de avião bimotor sobre casa em Goiânia, em Goiás, mata 2 pessoas e deixa 4 feridos.
6:47. E havia muita expectativa ontem, a chamada super quarta, pela definição da taxa básica de juros. Mas até aí, nenhuma novidade. Embora o governo defenda que essa taxa tem que ser reduzida, o que funciona não é uma decisão do governo, mas é o mercado. É o mercado que vai ditar essa regra. É a inflação, é o que está ocorrendo também no exterior. A gente sabe que também nos Estados Unidos o Banco Central aumenta as taxas de juros. Isso impacta aqui no Brasil. Então, pelo menos não aumentou. Pelo menos não aumentou. A gente sabe que taxa elevada de juros diminui investimentos, então tem impacto grande na economia, mas não foi nenhuma novidade. Nenhuma novidade não ter redução da taxa básica de juros. 6:47, vamos de música? Das Aranha, Vagabundo Confesso. Eu, quando penso nessa banda, eu já penso em Santa Catarina, em Florianópolis. E é justamente por isso que nós estamos rodando essa trilha sonora de hoje, porque Florianópolis está de aniversário, completando hoje 350 anos. E para homenagear a Ilha da Magia, como ela é chamada, destino de muitos moradores aqui da região nas férias e muitos moradores, inclusive, que se mudaram, que adotaram aí Florianópolis como terra para viver. A nossa trilha sonora é com a banda de lá, a Banda das Aranha.
E, Babiana, dizem que todo gaúcho, o sonho de todo gaúcho é morar em Florianópolis, né? E, claro, né, não é, nem sempre é possível, mas acaba sendo o destino de férias, né? Eu, particularmente, gosto muito da Ilha da Magia, gosto muito de ir pra lá.
Mas eu conheço alguns gaúchos que justamente tinham esse sonho e que quando vão para trabalhar, para morar, para viver, é um pouquinho diferente.
Não é passar férias.
Do que a gente passa as férias. É. E sabe que quando eu era adolescente, eu cheguei a fazer o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, porque também tinha essa vontade de estudar, morar em Florianópolis, e porque também era uma das universidades federais mais bem conceituadas para o curso de jornalismo. Só que o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina era algo assim, muito difícil, tinha muitos conteúdos relacionados ao Estado mesmo, e a gente acaba, né, tendo toda a nossa formação, nossa base do próprio Rio Grande do Sul, então não fui tão bem assim, mas foi uma semana excelente a semana que eu passei lá fazendo vestibular.
Com certeza deu para aproveitar pouquinho a praia.
Não, a praia até não deu. Eu lembro que naquela época, te lembra do apagão que deu na ponte?
Sim.
Era bem na época do apagão, então tava uma confusão, assim, porque a gente sabe, né, é uma maravilha, uma ilha lindíssima, mas é uma ilha, então tem todas as dificuldades, né, de trânsito, dessa questão aí da própria energia, quando deu o apagão na ponte, que tem um preço muito alto pra gente poder usufruir, né, dessas belezas, dessa maravilhosa Ilha da Magia.
Tem o bônus, mas tem o ônus também.
Mas fica até esse convite aí pro ouvinte que gosta, que mora em Florianópolis, já morou, para comentar no 996901220, a nossa trilha para modelo vidros, refletindo o melhor da vida. Vamos ouvindo Das Aranha enquanto a gente vai ao rápido intervalo do Gaúcha Hoje. Na sequência, a gente traz mais destaques aqui da Serra.
Mamão, yeah. E um fino em cima da mesa. Amanhã, quando você for trabalhar.
Grupo DR Sul apresenta entregas velozes e preços furiosos. São condições imbatíveis para você garantir o seu zero quilômetro ou seminovo. Tem Tracker LTZ e Premier com taxas a partir de 0,40% na DGSul mais próxima de você. Confira todas as promoções no site dgsulchevrolet.com.br. No trânsito, escolha a vida.
O Círculo tem tudo que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaúde.com.br.
Em 2023, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM, completa 18 anos presente no Rio Grande do Sul. Para os parceiros que acreditam na construção dessa história, a mensagem é de gratidão. A APECAM convida a todos a visitarem as 14 unidades espalhadas pelo estado, fortalecendo ainda mais o seu compromisso de auxiliar as pessoas com câncer e seus familiares. Saiba mais em apecam.com.br. Viva a APECAM, 18 anos ao seu lado. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Isso mesmo, vem para a Expo Agroafubra 2023. Inovação para crescer, produção sustentável para desenvolver. De 21 a 24 de março, de terça a sexta-feira, no Parque da Expo Agroafubra, em Rio Pardo. Expo Agroafubra 2023. Patrocínio Husqvarna, Sicredi, Singenta, Cressol, Massey Ferguson, Cicobi e Banrisul. Realização, Afubra.
Chegou, deixa navegar. Chegou, deixa chegar. Se navegar, chegou, deixa navegar. Chegou, deixa chegar. Veio do mar, a risada do pirata, que veio dos naufragados pra morar na cidade.
solidão. Veio do mar um gringo enlouquecido. Dizem ter morrido de amor por Conceição. Veio do mar, deu na ilha do Campeche. Deixou inscrições rupestres pra história me levar. Afinar as rezas e os tambores da nova música. Levantar.
Muito bem, voltamos, 8 horas 55 minutos. Gaúcha hoje na Gaúcha Serra. Manhã de tempo bom, temos o sol já brilhando aqui na área central de Caxias do Sul. Temos aí também temperaturas amenas, 19 graus é a média aqui em Caxias do Sul, também em Bento Gonçalves, em Farroupilha. Pelo estado a gente tem temperaturas acima dos 20 graus, 22 em Porto Alegre. Temos também essa mesma média na Zona Sul, em Pelotas. E temos mais temperatura mais elevada em Arroio do Sal, 23 graus e também em Uruguaiana.
Enlouquecido, dizem ter morrido de amor por Conceição.
É o Gaúcha hoje, com a Semana da Beleza Panvel, tudo que você adora, com descontos de até 40%. Aproveite nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Chegou a estação verão DGSul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí. Aproveite. E verão clima quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 3221-5466. Hora de conferir as manchetes, o que temos em destaque na capa do Pioneiro e também na Zero Hora, Juliana.
No Pioneiro, Babiana, criação de centro de design une entidades e empresas da Serra. Procon quer comprar sede nova em Caxias. O órgão pretende utilizar recursos do Fundo de Defesa do Consumidor. Justiça determina a retirada do megadomo em Canela. A estrutura teria sido erguida em área de preservação. Criança e adolescente sofrem agressões. Garotos de 10 e 13 anos foram ameaçados devido a suposto furto. Não iremos terceirizar trabalho temporário no período da safra. Renê Tonello, presidente da Vinícola Aurora, fala sobre o impacto e as ações preventivas em torno do episódio de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. E no esporte, titular discreto e eficiente. Guedes ganhou a concorrência de atletas mais experientes e é peça importante do Caxias de Thiago Carvalho para a decisão contra o Inter no Beira-Rio. E na Zero Hora, Banco Central mantém juro em 13,75% ao ano. Haddad afirma que recado preocupa. Polícia Federal desarticula grupo criminoso que tramava ataques a autoridades. Moro seria um dos alvos. Com queda na cotação do barril do petróleo, Petrobras reduz o valor do diesel para as distribuidoras. Em crise financeira, Langiru ratifica protocolo de intenção com empresas chinesas. Direção da Aurora anuncia que não vai mais terceirizar o trabalho temporário na colheita da uva na Serra e busca a empresário desaparecido. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados para auxiliar nas buscas por Paulo Fernandes, de 43 anos, em uma pedreira de Passo Fundo, no Norte Gaúcho. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira. Desde então, a polícia apura o paradeiro. Babiana.
Obrigada, Juliana, com as manchetes do dia. E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa entrevista que está na capa do Pioneiro, também na capa de Zero Hora, que é com o presidente da cooperativa vinícola Aurora. Nós estamos falando aí da maior vinícola do país em termos de faturamento, em termos de associados, de produtores rurais envolvidos, falando sobre uma das principais crises de sua história de 92 anos. É uma crise diferente daquela que ela viveu na década de 90, que era uma crise financeira e que ela superou, porque agora envolve muito essa questão da imagem, essa questão do valor do trabalho. E é sobre isso que o Renê Tonello conversou comigo e daqui a pouquinho eu trago mais informações logo depois do Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal temos 7 horas. A equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Homem morre e outro fica ferido após um ataque a tiros em Farroupilha. Nas buscas aos suspeitos, a polícia prendeu 3 pessoas por tráfico de drogas. Informações da área policial das últimas horas, chegando agora com a Milena Schaefer.
Esse fato foi registrado na rua Guaporé, no bairro Industrial. A Brigada Militar foi acionada por volta das 10h30 da noite para atendimento a uma ocorrência de disparos por arma de fogo em uma residência. No local, encontraram um homem de 21 anos que estava com ferimento no braço causado por um dos disparos. Ele foi conduzido ao hospital, para onde um outro homem de 30 anos já havia sido levado. Esse homem de 30 anos, que não teve a identificação divulgada pela polícia, não resistiu aos ferimentos e morreu. Com a informação de que os disparos haviam sido efetuados de dentro de um carro, um Gol branco, os agentes da Brigada Militar realizaram buscas pela cidade e encontraram um carro com as mesmas características na RS-122, na região de Nova Milano. Não havia armas ou indícios de relação com o homicídio, mas os policiais encontraram 14 tijolos de maconha, o que levou à prisão em flagrante de 3 tripulantes do carro, um homem de 29 anos e 2 mulheres de 20 e 35 anos. Ambas ocorrências serão agora investigadas pela Polícia Civil de Farroupilha.
Obrigada, Milena, com as informações desse tiroteio aí na cidade aqui de Farroupilha. Secretaria do Meio Ambiente de Caxias tem mais de 2.800 pedidos para poda de árvores em aberto. Paula Brunetto.
Desde 2021, há pedidos de poda de árvores atrasados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul. Dos 2.880 pedidos, 380 aguardam avaliação e outros 2.500 já foram aprovados pelos técnicos. O secretário da pasta, João Wes, destacou que o número de pedidos acumulados é considerado elevado. Porém, ele justificou que apenas uma equipe está apta para realizar esse serviço em toda a cidade. Ao solicitar a poda, as pessoas abrem uma reclamação pessoalmente na secretaria ou pelo site da pasta, e as principais situações relatadas é que as árvores estão encostando na fiação elétrica, gerando perigo ao curto-circuito. O técnico faz um relatório com fotos explicando qual poda será, parcial ou total. Nos casos em que os galhos já atingiram a fiação elétrica, a RGE é responsável pela poda.
Pois é, mas tem essa fila grande, essas podas, a maioria... A razão é justamente o risco, tem que ser revista essa situação. Então não adianta empoderar a população, ela pode fazer a poda, desde que tenha essa fiscalização, todos esses cuidados, se também a secretaria não consegue dar conta aí dessa demanda. E a gente comentava, inclusive depois a gente pode falar mais sobre essa questão das árvores que atrapalham sinalização de trânsito aqui em Caxias, que atrapalham a visibilidade. Isso também é um problema, daqui a pouquinho a gente comenta. 7h03, mais um destaque da nossa reportagem. A justiça determina que o megadomo seja desmontado em Canela. Bruno Tomé.
As empresas responsáveis têm até 20 de abril para desmontarem a estrutura. A Justiça de Canela deu a determinação na última terça. De acordo com a ação civil pública, a estrutura estaria sobre área de preservação sem licenciamento ambiental e sem apresentar soluções de mobilidade, uma vez que o toldo estava entre as rodovias RS-466 e RS-235. De acordo com a produtora RAI, que instalou o megadomo, a decisão vai ser contestada. Conforme resposta da empresa, não existe como retirar a estrutura em 30 dias por serem 23 toneladas de lona, o que deixa o processo lento.
Já explicado, né, o motivo de sair o megadomo de Canela. 7h04, última oficina comunitária da semana sobre o plano de mobilidade de Caxias ocorre hoje. Juliana Bevilacqua traz mais detalhes.
Será no Bloco C do Centro Universitário da Serra Gaúcha, das 7 da noite às 9 da noite. A população poderá contribuir com a elaboração do plano de mobilidade. Essas oficinas começaram na segunda-feira e o plano deve ser concluído nos próximos meses. A expectativa da Prefeitura é enviar para a Câmara de Vereadores para votação até agosto. Ontem, inclusive, teve apresentação preliminar do plano diretor de mobilidade para o Legislativo. Legislativo Caxiense. A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade segue recebendo contribuições da comunidade e quem quiser colaborar pode enviar sugestões pelo telefone 3290-3915 ou pelo e-mail participedoplanmob@caxias.rs.gov.br. Mais informações sobre o plano de mobilidade no site da Prefeitura de Caxias do Sul, que é o caxias.rs.gov.br.
Obrigada, Juliana. São 7h05. Manhã de tempo bom, sol já brilhando aqui em Caxias do Sul. Temperatura segue em 19 graus. Polícia Civil investiga a agressão à criança e adolescente em um supermercado de Caxias. Milena Schaefer.
É um vídeo que chegou à Polícia Civil por meio de uma denúncia anônima na semana passada, mostra a sequência dos fatos. Nas imagens, um menino de 10 anos e um adolescente de 13 aparecem sentados no chão do estabelecimento, sendo ameaçados pelo homem identificado como dono do mercado e que porta uma faca. Ele aparece ao lado de outro homem que seria um funcionário do mercado. No diálogo, o empresário afirma que flagrou o menino e o adolescente furtando produtos e questiona quantas vezes teriam feito o mesmo no estabelecimento. No entanto, segundo a Polícia Civil, não há ocorrências sobre furtos ou roubos no mercado. Em determinado momento, o empresário manda o menino mais novo limpar o chão e ordena que ele lambe o piso onde teria urinado por estar assustado. O vídeo foi gravado no dia 11 de março, sem que o comerciante percebesse, e depois acabou sendo divulgado nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira, tanto fornecedores quanto clientes encontraram as portas fechadas depois da divulgação do vídeo. A reportagem esteve no local, mas foi informada de que o dono não iria se manifestar sobre o assunto. Esse caso, então, agora é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que apura essas agressões e ameaças, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acompanha essas investigações.
Obrigada, Milena. E segundo o projeto de lei para a reestruturação do Conselho Tutelar de Caxias do Sul, será votado hoje. Bruno Tomé.
A votação ocorre a partir desta manhã, em sessão extraordinária. O projeto de lei complementar 10 de 2023 institui o funcionamento do Conselho Tutelar. É o mesmo que já existia. Ela institui dois conselhos com 5 conselheiros cada. A lei é necessária porque, a partir dela, os conselhos vão ser vinculados apenas à Secretaria de Recursos Humanos e não mais à Fundação de Assistência Social, a FAS. O primeiro projeto de lei da reestruturação, que cria os cargos de novo, mas sem a vinculação com a FAS, já foi aprovado. O terceiro e último projeto ainda precisa ser votado. As três propostas precisam ser votadas e sancionadas até 1º de abril, quando o edital para eleições dos conselheiros tutelares de 2023 é lançado. Se as leis não forem sancionadas até a data, as regras não passam a valer para o próximo mandato.
Entendi. Obrigada, Bruno. Vamos falar de previsão do tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Subiu a temperatura 1 grau. 20 graus agora é o que marca o termômetro de Caxias do Sul. Bento Gonçalves com 20, Flores da Cunha com 20. Temos também aí na região 19 graus em Canela, 19 em São Marcos, 18 graus em Vacaria. Vamos saber, então, o que nos reserva o tempo, mais nesse finzinho de semana, sempre para a previsão do tempo. New Glass em Vidraçamentos está conosco. E vamos acionar Cléo Kuhn, que voltou de férias nesta semana e nos traz mais detalhes.
Amigos da Gaúcha, o tempo segue instável aqui no estado. A gente tem pancadas de chuva, preferencialmente no período da tarde, atingindo o maior número de municípios, mas também a gente tem algumas áreas com pancadas de chuva no período da manhã, mesmo estas pancadas de chuva não sendo muito volumosas. Mas, enfim, tem chuva ao longo do dia hoje no estado. Preferencialmente, repito, volumes maiores de chuva na metade norte. Vai ter chuva no sul do estado. Já tem chuva no sul do estado agora durante o período da madrugada, e essa instabilidade entre a madrugada e o período da manhã domina a metade sul. É provável que no período da tarde a chuva enfraqueça bastante na metade sul e intensifique em outras áreas do estado. Foi assim ontem que aconteceu, assim, de um modo geral. À tarde diminuiu bem a chuva no sul e tivemos chuvas mais volumosas entre o Planalto e a Serra. Hoje a gente tem metade sul, especialmente o litoral sul, com mais umidade, mais pancadas de chuva, agora pela manhã, e depois, durante a tarde, a gente tem boas pancadas de chuva atingindo a parte norte do estado. Então é assim que funciona o tempo, hora aqui, hora ali, mas de uma maneira geral, o estado como um todo recebendo pancadas de chuva, isso é muito bom. A gente não tem assim aquele volume para juntar assim uma quantidade grande de água, mas pelo menos estamos tendo pancadas de chuva e isso é muito importante para a agricultura, principalmente para a pecuária. A miúde, os rios e os açudes vão recebendo um pouco de chuva. É tendência que a gente tenha entre abril e maio um volume maior de água sobre o estado e daí a tendência da situação se normalizar fica mais forte. Por enquanto, a gente tem aí um quadro de tempo instável, está atrapalhando um pouco a colheita em algumas áreas do estado, embora pouco, mas a gente tem que fazer a colheita daquilo que nasceu.
É, com pancadas de chuva. Aliás, teve uma pancada de chuva nessa quarta-feira que eu achei até engraçado, porque foi bem na hora que eu saí, como eu começo cedo na rádio, foi no início da tarde, e tinha um tempo sol, normal na rua, com uma chuva bem fraquinha, assim, que não servia para nada, só para, no meu caso, atrapalhar a saída, chuva operária, mas como a gente estava destacando que outras regiões do estado teve mais pancadas de chuva e aqui na Serra a gente não tinha tido, então ela veio, mas só para dizer que, só para o registro, só para dizer que veio, mas sem fazer muita diferença. 7h11, vamos de trânsito com Sindiserv Resistir, Conquistar e Avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Vamos conferir então com André Fiedler o trânsito no Gaúcha hoje.
Falo, Babiana, da Perimetral Norte, no cruzamento com a BR-116, um ponto com bastante lentidão para os motoristas que trafegam principalmente pela Perimetral Norte e pretendem acessar, né, a BR-116. No sentido contrário, o trânsito flui normalmente. A Perimetral Norte também tem lentidão junto à rotatória com a rua Humberto de Campos e também com a rua Atílio Andreassa, e esse tráfego, né, está mais carregado justamente nesse sentido, pavilhões da Festa da Uva, BR-116. Também tem trânsito carregado já na Perimetral Oeste, ali próximo à Casa de Pedra, e aquela região também precisa de atenção, porque o início da rua Jacob Luquezzi tem a pista bastante molhada. Aparentemente houve ali um rompimento de uma tubulação. Não tem obras ocorrendo, mas é possível que elas ocorram ao longo do dia. Então, quem tem como rota, né, a rua Jacob Luquezzi, atenção, porque pode ser que haja alguma restrição ao longo do dia. A gente vai, inclusive, atualizar isso aqui ao longo da programação. Para quem se desloca em direção à região leste, pode ser pela Perimetral Norte ou mesmo pela RS-122 de Farroupilha para Caxias, atenção, porque o sol nesse horário está ofuscando bastante a visibilidade, isso atrapalha muito o motorista e exige muito cuidado. E tem também relato e alerta para obras hoje em rodovias aqui da região, rodovias da concessão da CSG. Tem obras, por exemplo, na RS-446, nos quilômetros 3 e 5, isso entre Carlos Barbosa e São Vendelino, são obras de recuperação em pontes que tem ali nesses pontos e vão deixar a rodovia apenas com uma pista liberada. Obras também na RS-122, entre os quilômetros 50 e 54, isso fica entre Farroupilha e São Vendelino. Tem roçada programada para hoje, que vai deixar também a rodovia com uma faixa liberada. E a BR-470 vai ter a continuidade das obras entre Bento Gonçalves e Garibaldi, obras de recapeamento que já ocorrem ali naquele trecho há alguns dias.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Botei o vinho pra gelar, botei a roupa mais bonita. Ah,
satélite, orbitando em ti, és minha pista de voo. Meu trampolim, és mais bonita que eu. Tens mais dinheiro, lestes mais livros. Vivo da vida e tiro dela pra te dar prazer.
Pode ser melhor, melhor. 7h15 da manhã, é a nossa trilha sonora com a banda Das Aranha. Agora estamos ouvindo a canção Chega Mais Cedo.
Nada pode ser melhor.
Você que está chegando agora, 7h15 da manhã, não entende a proposta da trilha, eu vou te explicar. Florianópolis está completando 350 anos nesta quinta, dia 23 de março, e a gente tem aí a homenagem à Ilha da Magia com a banda que é sinônimo de Santa Catarina, sinônimo de Florianópolis, que é a Das Aranha. Acho que o hino da banda Das Aranha, Juliana, é Vagabundo Confesso, que foi a canção que a gente abriu aqui a nossa seleção musical, mas a gente ouviu também Afinar as Rezas, e aí a gente se transporta para várias das praias da ilha, inclusive eles falavam de Campeche, que é mais ao sul e é uma das mais populares atualmente, e agora a gente tem também essa canção aí, Chega Mais Cedo. Falando em chegar mais cedo, Juliana Bevilacqua, a gente estava comentando essa situação das árvores, que tem aí esses pedidos represados, 2.800 é muito pedido represado, e que a maioria é por conta aí de riscos, a fiação elétrica. Mas tem um outro risco que a gente pouco fala, mas a gente estava comentando, que é o risco de provocar um acidente de trânsito, quando ela encobre, por exemplo, sinaleiras. Tem um caso aqui bem pertinho aqui da redação, aqui do estúdio da RBS, em Caxias, que fica ali na Ernesto Alves. Aliás, passa, você está na Borges de Medeiros, tá? Na esquina com a 20 de setembro. Então, você ingressou ali pela Ernesto Alves, chegou naquela esquina, e aí se você está do lado esquerdo da via, não consegue visualizar a sinaleira, porque a árvore encobre. Mas tem uma situação que a Juliana comentou que eu fiquei, assim, bem apavorada, porque estava atrapalhando o passeio público, é isso?
É, ali perto da minha casa, Babiana, assim, acontece, às vezes, né, as árvores, a copa, né, muito grande, e aí a gente quase não consegue passar na calçada, porque começa a cair, os galhos descem, né, e aí não tem como passar, porque está muito baixo, né, pesa muito esses galhos da árvore. Então, é nesses casos, assim, importante fazer essa poda, né? Não, claro, não vai mutilar a árvore, né? Não é isso que a gente tá dizendo, mas é importante que se faça uma poda para garantir que, né, que as pessoas possam passar com tranquilidade. E aproveitando, né, que a gente está falando de árvores, o Cláudio mandou aqui recado. Nesta semana ele tinha falado sobre uma parada de ônibus no Panassolo que não está sendo utilizada. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade respondeu que sim, que ali passa ônibus, mas ele mandou agora fotos e vídeos e mostra justamente isso, que a placa ela está escondida entre as árvores. E até ele fala que talvez as pessoas não usem, porque nem os passageiros, nem o motorista enxergam essa parada de ônibus. E realmente, né, no vídeo aqui que ele nos enviou, mostra bem isso. Ela está ali no meio das árvores, encoberta, escondidinha, né? Então, nesses casos, talvez tenha que ser feita uma poda. Eu não sou especialista em poda, né, Babiana? Então, não sei como que tem que
não
ser feito
pra
isso.
Não precisa, pra gente saber quando atrapalha, né? Quando
mas
atrapalha.
Talvez seja o caso de se fazer uma poda ou colocar a parada em outro local, né? Onde não tenha ali a presença tão grande de árvores.
Acho que é mais fácil a poda do que trocar o lugar da parada. Mas, enfim, é um assunto pra gente debater. 7h19, o André Fiedler aqui, tá? Ele tem muitas curiosidades, ele gosta muito dessa questão dos nomes, também os nomes das ruas, mas ele tá colocando aqui que o nome Florianópolis é homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. Então, ele tá informando já que a nossa trilha sonora lembra os 350 anos da Ilha da Magia. E também uma curiosidade, tem uma vinícola aqui da Serra, em muitos capões, a Lemos de Almeida, que ela tem toda a sua construção inspirada na cultura açoriana. E, inclusive, a vinícola, a parte da vinificação mesmo, é uma homenagem ao mercado público de Florianópolis. Então, quer entrar no clima, não precisa ir até Santa Catarina, dá para ficar aqui no Rio Grande do Sul.
E falando na nossa trilha, Babiana, teve ouvinte que não gostou muito, viu? O Cagliari disse que não combinou com a manhã de outono. Mas a gente promete aí fazer uma seleção mais com cara de outono. É que a gente ainda está numa cara de verão.
Eu concordo com o ouvinte, realmente, não tem cara de outono, mas o problema é que tem que combinar também com o Cleocum, porque o nosso clima não está com cara de outono.
Ainda não foi embora
o verão.
Ainda está com cara
muito abafado.
De verão.
Juliana comentava, justamente ontem, depois daquela chuva que só serviu para fazer de conta, que depois ficou mais calor ainda.
É, deu aquela pancada no início da tarde, depois o sol voltou e voltou com força, estava bem quente, estava muito abafado. E tem mais recados aqui de ouvinte, Babiana, do amanhecer, justamente esse amanhecer com o sol brilhando forte, o João de Caxias do Sul, que mandou fotos do amanhecer no Santa Lúcia, aqui em Caxias, também esse amanhecer bem com cara de verão mesmo.
Bem com cara de verão. 7h21, vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
Hoje com a Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. E o meu destaque é a entrevista, a primeira entrevista da vinícola Aurora, desde que começou essa crise gerada pela contratação de serviços terceirizados da Fênix, que é a empresa investigada por expor 207 trabalhadores, a situação análoga à escravidão. E eu conversei, então, com a maior cooperativa vinícola do país, com o maior faturamento entre as empresas do ramo da Serra, que é a região que justamente concentra a principal produção de vinho nacional. E agora, a Aurora enfrenta uma das maiores crises da história de 92 anos. Não é a primeira, tá? É importante lembrar que a companhia saiu de um endividamento que era superior a 120 milhões de reais em 1995 para um faturamento que no ano passado alcançou 756 milhões de reais. Esta vinícola tem aí 1.100 associados, tem sede em Bento Gonçalves e agora está aí com uma série de ações para tentar contornar essa situação. O porta-voz dessa entrevista foi o René Tonello, que ele também é produtor de uvas, tem uvas na linha Burati e cultiva variedades para elaboração de suco. E eu perguntei qual foi o principal aprendizado desta crise. E a resposta do René Tonello é que todas as falhas, por mais dolorosas que sejam, são oportunidades para refletir e melhorar. Ele disse que foi um episódio que entristeceu profundamente a Aurora, porque falharam com as pessoas e não foi uma questão de um investimento feito sem retorno, daqui a pouco a empresa faz um produto e é mal aceito no mercado. Foi justamente por mexer com pessoas que a Aurora lamenta tanto. E ainda tem a frase dele que disse o seguinte: e como uma cooperativa, nada mais somos do que pessoas, seus valores e sua enorme capacidade de trabalho. Isso é a marca da nossa história quase centenária. E é por respeito a essa história, aos nossos associados, colaboradores e clientes, que assumimos o compromisso de que isso nunca mais vai se repetir. E ele acredita que o maior aprendizado é a certeza de que a Aurora vai sair dessa situação como uma organização mais moderna, sustentável, inclusiva e com processos revitalizados. Mas a principal manchete é justamente que a Aurora não vai mais terceirizar o trabalho temporário no período de safra. Porque logo após o ocorrido, teve aí um termo de ajustamento de conduta que foi assinado com o Ministério Público do Trabalho, com uma série de novos parâmetros para o trabalho no processo produtivo da uva e do vinho. E também a gente teve notas, teve aquela carta aberta à população, mas em nenhum momento esta vinícola, ela disse que não terceirizaria mais. E agora ficou muito claro nessa entrevista primeira concedida pela Aurora, ela foi concedida por e-mail, mas ficou claro que eles vão contratar de uma outra forma, não mais com essa terceirização, pelo menos na colheita, porque a gente sabe que a terceirização ela é um caminho sem volta. As empresas têm muitas terceirizações na sua cadeia produtiva. Mas nesse caso da colheita, no caso da Aurora, eram 80 trabalhadores que eles ajudavam. E também nessa entrevista eu pergunto justamente o que eles faziam. E eles prestavam apoio na área de descarga da safra da uva dentro das instalações. Eles não vão mais ter pessoas terceirizadas. Então essa é a principal mudança. E com o fim da safra, agora no mês de abril, eles vão repassar essas orientações para os produtores, porque temos que destacar que a gente tem 3 vinícolas ali, a Salton também, a Garibaldi, mas a gente tem outros 23 produtores rurais da região que também contrataram os serviços da Fênix. Então eles vão fazer esse trabalho junto aos 1.100 associados, junto aos 20 núcleos espalhados em 11 municípios da Serra Gaúcha, para disseminar essa nova cultura, que é o que a gente espera, Juliana, e acredito que os nossos ouvintes também, é que o grande aprendizado seja a gente ter uma qualificação como um todo do setor.
E, Babiana, sobre esse assunto, tem recado de ouvinte comentando a entrevista. O Flávio diz que, para ele, segue inabalável a imagem da melhor cooperativa do Brasil e dona do melhor espumante e do melhor vinho. É a opinião do nosso ouvinte que chega pelo WhatsApp.
É interessante porque a gente também publica essas reportagens nas redes, no Instagram, no Facebook do Pioneiro, e a gente percebe um novo tipo de comentário a partir também dessa postura da Aurora. Eu acho que quanto maior for a transparência e também admitir o erro e dizer o que vai fazer para contorná-lo, funciona muito bem numa gestão de crise. E especialistas que eu conversei nessa área de gestão de crise destacam muito isso, que não basta comunicar, é preciso fazer. Então, primeiro se faz para depois se comunicar. E aí a gente já percebe aí também algumas ações ocorrendo. 7:27. Recados da nossa audiência, mais algum, Juliana?
Chegou sobre poda de árvore, Babiana. O João, do Desvio Risso, ele disse que teve uma ocasião que ele abriu um chamado no Alô Caxias, porque tinha uma árvore encobrindo uma sinaleira na Bento Gonçalves, aqui perto da rádio. E aí diz que ligaram para ele de volta, dizendo que ele tinha que ir na Secretaria do Meio Ambiente para abrir um protocolo solicitando a poda. Aí ele questiona como que o trabalhador vai perder um dia de trabalho para ir atrás, né, de ir até a secretaria para abrir o protocolo. Ele diz que é muita burocracia e que a fiscalização de trânsito está andando nas ruas, né, poderia ver esses problemas que os motoristas também enxergam e agilizar. Então é a reclamação aqui do nosso ouvinte, né, de que poderia ser um processo mais simples, evitando, né, que as pessoas percam tempo de ir até a secretaria, com a ligação já poderia se resolver.
Sabe que ontem eu estava entrevistando o cônsul da Itália, em Porto Alegre, o Valério Caruso, ele me falava de uma série de movimentos que estão sendo feitos, como, por exemplo, o call center e na digitalização, para justamente auxiliar nessa demanda represada, principalmente por conta da pandemia, dos passaportes, processos de cidadania. Mas aí fica aquela provocação: se a gente tem uma demanda muito grande desses pedidos de poda e poucos servidores, será que a gente não consegue de alguma forma digitalizar? Será que a gente não consegue, sei lá, criar um aplicativo para o pessoal fazer denúncias de podas, enfim, não só de crimes, de cortes, mas daqui a pouco de solicitações, de pedidos mesmo? Fica essa sugestão, não sei se a Secretaria do Meio Ambiente ou outras áreas da Prefeitura já tem aí alguns modelos digitalizados, mas fica aí esse debate e o pessoal que quiser nos informar como é que está essa situação, a gente está aí à disposição, porque também a gente repassa essas informações para a nossa audiência. 7:29, vamos a um rápido intervalo do Gaúcha Hoje, na sequência a gente vai entrevistar o presidente da SIC aqui de Caxias do Sul, uma baita novidade para a Serra, criação de um centro de design italiano em Caxias do Sul, foi anunciado ontem durante o Italian Design Day, e nós vamos contar um pouquinho mais de como é esse projeto que vem pela frente, já já.
Ela se encantou de novo.
É tempo de jardinar e cuidar da casa com Steel. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Steel nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Steel, tempo de jardinar e cuidar da casa.
A Samburá tem uma informação importante para você, proprietário de arma de fogo. O prazo para recadastramento de todas as armas de fogo permitidas e restritas, adquiridas a partir de 7 de maio de 2019, está encerrando. Entre em contato hoje mesmo com a Samburá e obtenha informações de como proceder, além de contar com o suporte de nossa equipe para este processo. Ligue no 54-3221-5466 e informe-se. Samburá, armas, pesca e aventuras.
Vem aí o Aquafest, um final de semana de conscientização e diversão para comemorar o Dia Mundial da Água. Dias 25 e 26 de março, no Parque dos Macaquinhos e no estacionamento da Prefeitura. São várias atrações: toboágua gigante, apresentações culturais, food trucks e muito mais. Aproveite! Aquafest, água é vida. Realização Samai, Prefeitura de Caxias do Sul.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Você tem direitos que devem ser garantidos pelo poder público. É o trabalho dos servidores e servidoras que torna seus direitos uma realidade cotidiana para que a cidade tenha saúde, educação, segurança e outros serviços de qualidade. É preciso valorizar os servidores públicos. Eles também têm direitos e reivindicam trimestralidade, plano de carreira e recomposição salarial. Valorize quem cuida de você. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
O coração vai guiar com atenção os nossos passos na dança da vida, num passe de mágica. Sem uso da força, a música faz o corpo balançar com o som sai. Dia lindo, oh, oh, dia lindo a gente faz. Dia lindo, oh.
Muito bem, 7h33 é um dia lindo mesmo aqui em Caxias do Sul, com temperaturas muito próximas nos municípios do entorno, 20 graus em Caxias, em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha e em Farroupilha. Gaúcha, hoje o círculo é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Semana da Beleza Panvel. Tudo que você adora com descontos incríveis. Aproveite. Aproveite também a Estação Verão de Jesus Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Há pouco você conferiu Direto ao Ponto com a CCA Express, há 25 anos realizando entregas no tempo certo em todo o Brasil. Acesse ccaexpress.com.br. E você conferiu também as mensagens dos nossos ouvintes para a Messe Investimentos, cuidando do seu futuro. É a super quarta-feira que se falou tanto nesta semana por conta das informações da área de economia, expectativa da taxa de juros. Aqui na Serra foi super quarta-feira por causa de um evento que ocupou a sede da SIC Caxias, o Italian Design Day, que é um evento que ocorre em muitos locais do mundo, que antecede a Semana de Milão, que é o principal evento da área de imobiliário do mundo, mas que também trouxe novidades aqui para a Serra. Colocou Caxias na vitrine, porque é a primeira vez que este evento ocorre em uma cidade do interior do estado, e já antecipa o que vem pela frente, porque neste dia também foi assinada uma carta de intenções para a criação de um centro de design italiano em Caxias do Sul. Quem está encabeçando esta iniciativa é a SIC de Caxias, juntamente com o Consulado Geral da Itália, aqui em Porto Alegre, e o Consulado Honorário, que existe em Caxias do Sul. E para a gente falar um pouquinho desse projeto, nós convidamos o presidente da SIC de Caxias, Celestino Louro, para conversar conosco a partir de agora. Muito bom dia, presidente. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Fabiana. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Juliana.
Bom dia.
Prazer. E a gente está falando de boas notícias para a nossa comunidade, né?
Com certeza.
Falar de coisas boas.
Com certeza. E falando de qualificação profissional, que é um tema que vem sendo muito fortemente debatido, essa questão de retenção de talentos, e passa por esta oportunidade que vai ser gerada a partir de um centro de design italiano. Como é que surgiu essa ideia? Há quanto tempo vocês estão maturando este projeto e o que vem pela frente?
Bem, Gabriela, o tema design, ele não é novo. Ele é um assunto que está sempre na primeira pauta de muitas das nossas empresas associadas. E esse projeto de um centro de design, ele começou a ser gestado aí a muitas mãos, com um incentivo direto do consulado honorário, através do seu cônsul, o Gelson Castelan, e de uma série de outras empresas que são grandes consumidoras de design e acabam se abastecendo, enfim, em outros centros e tendo essa carência de desenvolvimento local. E a partir daí nós começamos as tratativas, chegamos ao ponto alto, que foi o dia de ontem, onde nós lançamos o primeiro dia de uma grande jornada, que é justamente formarmos aqui um grande centro produtor de design, ou seja, além de sermos consumidores, de aplicarmos os nossos produtos, nós também colocarmos aí no centro do debate dos profissionais, dos acadêmicos, dos consumidores de design e principalmente das nossas empresas todas, que design é investimento, não é despesa, ou seja, é uma forma que nós temos de agregar valor em toda a nossa cadeia produtiva. Como nós ontem brincávamos nas nossas conversas informais, entre comprar algo bonito e funcional e algo que só faz a função dele, a gente vai acabar adquirindo algo que é funcional, tem boa forma e tem design. Então é por aí que nós pensamos. A partir de agora começa um trabalho muito forte, integrado, da SIC, dos seus integrantes, do Consulado Geral da Itália, da própria Embaixada Italiana, que está envolvida nesse projeto, da Câmara de Comércio Brasil-Itália, para que nós possamos dar aí os próximos passos e gerar conteúdos locais, né, que é o grande desafio.
Celestino, muito bom dia. Ontem foi assinada a carta de intenções. Para quando é esse centro de design? O que vocês estão imaginando, né, de prazo aí para colocar, para formalizar, para lançar o centro?
Juliana, a nossa expectativa é que já num curto prazo tenhamos as primeiros desdobramentos disso, né? Que passam por definir o nosso parceiro italiano, que vai nos ceder a tecnologia, vamos dizer assim, né? As metodologias e a maneira de formar profissionais através de intercâmbio de pessoas. E a partir daí, iniciarmos os primeiros grupos já de formação, que tem diversas formas de... É importante a gente frisar que não é papel da SIC, não é o objetivo deste grupo substituir ninguém do segmento, pelo contrário, É nosso objetivo nos somarmos, provocarmos uma melhora na especialização, uma alta especialização através desses acordos, né? Então, vamos imaginar aí que no prazo de um ano nós devemos já ter pessoas sendo formadas, sendo especializadas, aumentando o seu conhecimento, o seu grau de especialização.
E você já tem ideia de onde será esse centro? Se vai ser na própria SIC, se vai ser alguma universidade parceira aqui da região?
Babiana, o objetivo é que tudo isso ocorra dentro da própria SIC, né? Nós temos ambiente para isso, e como nós não pretendemos caminhar por dentro de uma formação acadêmica, de uma formação formal, nós estamos falando de uma especialização, então é apropriado que se coloque esse centro dentro da própria SIC, que é o grande integrador de todos esses interesses, né? Pela SIC passam os profissionais, as empresas do ramo, as empresas consumidoras, os acadêmicos, as próprias universidades ou formadores dessas pessoas. Então, ali é o grande centro integrador de tudo isso, né?
Depois desse primeiro passo da assinatura, Celestino, qual o próximo passo agora?
Já estão sendo formados os grupos de trabalho, enfim, de organização e de seleção desse parceiro italiano. E já, que acho que é importante a gente frisar, que esse centro, ele não nasce de uma ação isolada, ele está integrado num grande esforço de colocar design na conversa diária das nossas jornadas. Ou seja, ele vem dentro de um pacote onde o Italian Design Day também está integrado. Já iniciamos ontem mesmo as tratativas para que o próximo ano o Italian Design Day seja novamente em Caxias. E isso tudo vai formar massa crítica dentro da comunidade empresarial, da comunidade acadêmica, da comunidade profissional, para que o design permaneça na primeira prateleira de todos. Ou seja, como eu falei ontem na minha manifestação na RA, a comunidade inteira precisa viver, respirar essa jornada chamada design. Não adianta a gente ter apenas um ator, a universidade, um ator, o grupo de trabalho da SIC ou uma empresa isolada. Todos precisam estar integrados e perceber que design é colocar valor nas nossas cadeias produtivas, né? Isso eu acho que é o grande esforço e o grande dividendo que vai restar aí para a comunidade empresarial.
E Celestino, como é que vocês vão fazer essa seleção de parceiros italianos? Vocês já têm um valor previsto de investimento para a criação desse centro? E para onde vocês vão, primeiramente? A gente sabe que Milão é a referência quando a gente pensa em design, quando a gente pensa na Itália, mas qual é a ideia de vocês nesse sentido?
Fabiana, nós já temos aí, obviamente, alguns contatos muito bem encaminhados e estamos ultimando aí as tratativas. E muito mais do que valor envolvido, valor monetário, né? É valor de esforço, de energia, de troca mesmo, né? Que não estamos aqui imaginando construções físicas, né? Nós estamos falando de conhecimento, então o foco é trocas e entregas de conhecimento. Com relação ao local, a Itália é um mundo de design a céu aberto, né? Então, sim, Milão é o grande centro, mas nós temos aí Treviso, Padova. Onde a gente olhar na Itália, a gente vai encontrar ações ligadas ao design, né? Eu diria que é o grande berço de criação de design do mundo, né? Embora tenha outras escolas muito fortes espalhadas aí, mas a Itália é a grande origem, né?
Tá certo. Muito obrigada, presidente da SIC de Caxias, Celestino Louro, falando aí sobre a criação de um centro de design italiano aqui em Caxias do Sul. Um bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, Fabiano. Obrigado, Juliana. Obrigado aos ouvintes. Um bom dia para todos aí.
7h44. E o presidente da SIC destacando muito essa questão de que design não é despesa, é investimento, é uma forma de agregar valor nas cadeias produtivas. E esse evento que ocorreu nesta semana provou muito esse trabalho, que ele já vem sendo desenvolvido, mas quando a gente faz aí uma vitrine, coloca ali em exposição, parece que ganha ainda mais força essas palavras do presidente da SIC. 7h44, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, destaca o trânsito, o tempo e o comentário de Ciro Fabris.
Ao sul do hemisfério, entre ondas, desertos de vidro, eu procuro...
A Samburá tem uma informação importante para você, proprietário de arma de fogo. O prazo para recadastramento de todas as armas de fogo permitidas e restritas, adquiridas a partir de 7 de maio de 2019, está encerrando. Entre em contato hoje mesmo com a Samburá e obtenha informações de como proceder, além de contar com o suporte de nossa equipe para este processo. Ligue no 54-3221-5466 e informe-se. Samburá, armas, pesca e aventuras.
Teu gesto vai me ajudar na vida.
Na hora de declarar o Imposto de Renda à Receita Federal, você pode escolher destinar até 6% para projetos sociais da cidade. Escolha ajudar no crescimento de Caxias, apoiando quem mora aqui. Mostre solidariedade, faça o bem pela nossa cidade e transforme vidas. Saiba mais em camaracaxias.rs.gov.br.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
O Círculo tem tudo que a sua saúde precisa. Tem planos para você, sua família e sua empresa. Tem condições que se adaptam ao seu orçamento. Tem uma ampla rede de atendimento na região. E também tem profissionais altamente capacitados sempre à disposição, viu? Ele é completo para você e essencial para a sua saúde. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp 549-9916-1416 ou acesse o site circulosaude.com.br.
É tempo de jardinar e cuidar da casa com Steel. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Steel nas suas tarefas. Roçadeiras FS55 e 55R com 10% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto e em até 6 vezes sem juros. E ainda tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Steel, tempo de jardinar e cuidar da casa.
Bom dia. 7h47. Bom dia para você que está nos ouvindo aqui no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, nesta manhã de tempo bom. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar a previsão do tempo com Cléo Kuhn. Antes a gente vai dar um giro para saber como é que está a movimentação na rua. André Fiedler.
Babiana, eu falo da rua Luiz Antunes, aqui no bairro Panassolo, bem próximo do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. Esse ponto esteve bloqueado, né, nos últimos dias, durante boa parte do dia, para obras que ocorrem bem próximo aqui do pórtico da antiga vinícola Luiz Antunes. Nesse momento, a Luiz Antunes tem trânsito liberado, é um trânsito fluindo normalmente, inclusive, com um pouco de retenção ali por conta do cruzamento com a Rua Tronca, mas é preciso cuidado dos motoristas porque tem uma irregularidade na pista, uma espécie de degrau na pista, porque não foi aplicada a massa asfáltica, né, a camada asfáltica ali nesse ponto onde tem obras, tem sinalização, inclusive, então essas obras não estão ainda concluídas. Tem obras também na Avenida Senador Alberto Pasqualini. Isso fica no bairro São Ciro, é uma das principais vias do bairro São Ciro, que também ontem ficou totalmente bloqueada. Hoje ela está em meia pista, neste momento, pelo menos ela está em meia pista nesse ponto de obras, não chega a causar transtorno, mas a expectativa é de que ao longo do dia essas obras voltem a bloquear o trânsito. Tem fluxo carregado na rua Pio 12, na chegada a Caxias do Sul, para quem vem de Flores da Cunha, ali próximo ao cruzamento com a Perimetral Norte, a própria Perimetral também com fluxo intenso nesse cruzamento, e a BR-116 no acesso ao bairro Vila Verde também, com trânsito bastante intenso nesse momento.
Obrigada, André, que destaca o trânsito para Sindiserv Serrana Materiais para Construção. Essa questão das podas das árvores tem mobilizado a nossa audiência. Também tem uma informação ali que eu mesma destaquei, como poderia se tornar mais fácil essa questão das podas, e existe a possibilidade de fazer aí online esse pedido para quem vai fazer a poda, a sua poda. Mas a situação também que a gente fala é a questão de ouvintes que solicitam que a poda seja feita pela Secretaria do Meio Ambiente, que eu acredito que é o caso desses recados que nós estamos recebendo, Juliana.
Babiana, do Sandro, ele disse que ligou para o Alô Caxias e foi orientado a procurar a Secretaria do Meio Ambiente. Ele deveria ir pessoalmente à SEMA para fazer a solicitação da poda de árvore, e é mais de um ouvinte, né, relatando essa situação.
Tá certo, obrigada, Juliana. 10 para as 8, vamos de previsão do tempo. Cleocum, bom dia.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Boa quinta-feira a todos. Previsão de tempo ainda instável sobre o estado do Rio Grande do Sul. Tem pancadas de chuva espalhadas pelas mais diversas áreas do estado ao longo do dia, entre o Planalto e a Serra. Então a gente fica atento a isso, porque a gente vai ter algumas áreas de chuva mais volumosas também hoje. Tem mais pancadas de chuva para amanhã, sexta-feira, mas aí já é um pouco mais ralas, chovendo menos sobre o estado na sexta. Sábado à tarde a chuva intensifica. Domingo tem algumas chuvas fracas aqui e ali, provavelmente mais pela manhã. A expectativa de uma segunda-feira sem chuva e depois terça-feira, metade norte do estado com chuvas leves. E na semana que vem, no meio da semana, quarta e quinta, outra vez um período mais chuvoso aqui no estado.
Obrigada, Cléo. 7h51, hora do Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, bom dia, ouvinte do Gaúcha Hoje. Florianópolis tem vários símbolos, Babiana. A Ponte Hercílio Luz, a Lagoa da Conceição e as praias, né? Todas elas. E tem um símbolo muito importante, que é uma árvore, né? A figueira da Praça 15, Babiana. Aquela árvore, eu vi uma reportagem no Jornal Nacional de sábado, se não me falha a memória, em que ela merece todos os cuidados de todos os órgãos técnicos e acadêmicos ali de Florianópolis para cuidar daquela árvore que tem escoras. E ela já está envelhecida, mas ela nunca foi alvo de uma poda radical. Não sou contra podas, as árvores precisam de podas, mas aqui em Caxias do Sul é muito comum a poda radical e agressiva. Aí é um problema. Desde janeiro é possível, pela SEMAVEB, que é a plataforma online da SEMA, né? A autorização, inclusive, para a poda, pelos moradores que assim quiserem realizar, né? Então, tem o caminho da plataforma online da Secretaria do Meio Ambiente, né? Bom, ontem, o vereador Sandro Fantinel, pela primeira vez, se manifestou depois do episódio de 28 de fevereiro, e ele adotou a cartilha da gestão de crise, né? Que é a cartilha da gestão de crise, mas é a cartilha do bom senso também, que é reconhecer o erro cometido, pedir perdão à Câmara, à Casa, aos baianos e aos nordestinos, né? Isso ele fez, né? Só que ele também fez outras colocações, e uma delas já projetando a decisão que haverá dentro de um período de 90 dias que se esgota até o fim de maio, quando a Câmara terá de decidir o futuro político do vereador Sandro Fantinel. E ele detalha ali, ele discursa dizendo que quem nunca cometeu um erro, que me condene, né? Num discurso, né, direcionado aos vereadores que vão tomar esta decisão. Ele se amparou muito em que o erro cometido foi porque ele é humano e humanos erram. Só que vinculou isso ao futuro, à decisão sobre o futuro político dele, dizendo que quem nunca errou, que me condene. É um recado, né, presente na primeira manifestação dele ontem aos vereadores que vão decidir aí o futuro político do vereador Fantinel, Babiano.
A gente vai acompanhar. Obrigada, Ciro Fabris. Um bom dia.
Bom dia, até amanhã.
Até amanhã. 7h54, em seguida a gente volta com o esporte.
Grupo DR Sul apresenta entregas velozes e preços furiosos. São condições imbatíveis para você garantir o seu zero quilômetro ou seminovo. Tem Tracker LTZ e Premier com taxas a partir de 0,40% na DGSul mais próxima de você. Confira todas as promoções no site dgsulchevrolet.com.br. No trânsito, escolha a vida.
O espetáculo Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, em Caxias do Sul, dia 24 de março, no Teatro da UCS. Em Lajado, dia 14 de abril, no Teatro Univates. Vem pra essa terapia do riso, você também. Sucesso absoluto nos palcos, a comédia Toque chega na sua cidade. Vem rir com a gente! Não recomendado para menores de 12 anos. Realização, Lute Pereira Produções. Apoio, RBS TV.
Vem aí o Aquafest, um final de semana de conscientização e diversão para comemorar o Dia Mundial da Água. Dias 25 e 26 de março, no Parque dos Macaquinhos e no estacionamento da Prefeitura. São várias atrações, toboágua gigante, apresentações culturais, food trucks e muito mais. Aproveite! Aquafest, água é vida. Realização, SAMAI, Prefeitura de Caxias do Sul.
Você tem direitos que devem ser garantidos pelo poder público. É o trabalho dos servidores e servidoras que torna seus direitos uma realidade cotidiana para que a cidade tenha saúde, educação, segurança e outros serviços de qualidade. É preciso valorizar os servidores públicos. Eles também têm direitos e reivindicam trimestralidade, plano de carreira e recomposição salarial. Valorize quem cuida de você. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Informações pelo fone 32 22 6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Já ouviu?
Deixa a tartaruga nadar, ou oh, deixa a tartaruga ir pro mar. Deixa a tartaruga nadar, ou oh,
muito bem, são 7h57. Vamos falar de futebol. Vamos falar de dupla Caju com Eduardo Costa.
O Caxias realiza hoje mais um treinamento visando o confronto contra o Inter no próximo domingo. O técnico Thiago Carvalho tem a possibilidade de repetição da formação que empatou no Centenário. Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Marlon, Vini Guedes, Peninha, Diego Rosa, Jean Dias e Heron. Hoje começam a ser vendidos os ingressos para a torcida do Caxias, que irá ao Beira-Rio. Venda no site do Inter, valor de R$ 80,00. A partir de amanhã, na bilheteria física instalada no container atrás do centro de eventos com acesso pela rua Nestor Ludwig. Funcionará a partir de amanhã, então, das 10 da manhã às 6 da tarde, quem for comprar presencialmente. Quem for comprar online, a partir de hoje. O Juventude está próximo de anunciar mais reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de confirmar o lateral esquerdo Romário, ex-Santo André, o clube revelou acordo muito próximo com o jogador Reginaldo, de 30 anos, que despertou interesse de outros clubes, mas deve fechar com o Juventude. O lateral esquerdo Guilherme Guedes sofreu uma lesão muscular na coxa durante treinamento e desfalca a equipe de 2 a 3 semanas.
Obrigada. E agora vamos falar de dupla Grenal. O Simon Bianchini destaca o Grêmio, o Lucas Katsurayama ao Inter.
Vista coletiva. Após a negativa do Kashima Antlers em liberar Diego Pituca, volante e Santos para o Colorado, a direção do Inter busca no mercado um outro volante com características mais defensivas para ser um novo camisa 5 da equipe. É um pedido do técnico Mano Menezes, que entende que Baralhas e Matheus Dias não estão atendendo esses pré-requisitos neste momento no elenco atual. Hoje, Mano comanda mais uma atividade e depois vai falar sobre o seu planejamento para essa partida de domingo contra o Caxias em entrevista com coletiva.
Nesta quinta-feira, o Grêmio vai treinar mais uma vez com portões fechados. A medida do técnico Renato Portaluppi é para blindar o ambiente do grupo de jogadores e tentar manter sob o máximo sigilo as informações sobre a escalação que vai começar o jogo contra o Ipiranga no próximo sábado. As principais dúvidas estão no meio-campo. Basicamente, são duas vagas disputadas por Darlan, Thiago Santos, Tassiano e Lucas Silva.
E a gente vai fechando o programa de hoje às 8 horas da manhã, com tempo bom, a temperatura aqui em Caxias do Sul em elevação, mas um dia abafado é o que já demonstra estas primeiras horas, porque temos 21 graus e o sol brilhando forte no centro aqui de Caxias do Sul. Obrigada, Juliana, pela parceria diária aqui no Gaúcha hoje. Um bom dia para ti e para toda a nossa audiência.
Bom dia, Babi, para ti também, para todos os nossos ouvintes. Uma boa quinta-feira e nós voltamos às 11 horas com o Chamada Geral e as principais notícias da manhã.
Que ela seja muito promissora a todos e a gente volta amanhã com mais Gaúcha hoje. Até lá, tchau!